Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Hoje estamos com duas profissionais, duas psicólogas, a Iraides Alves e a Tamires Caridade, que vão falar sobre sexualidade e prazer feminino. Sejam bem-vindas!
Olá! Eu sou Iraide, sou psicóloga clínica e voluntariada do Eu Psico e dando continuidade ao mês de março e essa data importante, que é o mês da mulher, dia 8 de março, nós temos aí o marco, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, que é considerado um dia de luta. Então, eu estou aqui com a psicóloga Tamires para falarmos um pouco sobre a sexualidade da mulher. Muito bem-vinda, Tamires.
Obrigada, Ira. Espero que todos estejam bem. E é um prazer para mim fazer parte desse podcast, né? Eu ia falar dessa palestra, agora a gente está bem moderna, podcast. O meu nome é Tamires Caridade, também sou psicóloga, também faço parte da ONG Eu Psico.
Muito obrigada por aceitar esse convite, Tamires, dada a importância de falarmos sobre a sexualidade feminina. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco, desconstruir alguns tabus, porque a gente sabe que esse assunto, sexualidade da mulher, ainda é, infelizmente, hoje um tabu na nossa sociedade. E conversando com a Tamires, nós chegamos a nomear a pontuar algumas questões importantes sobre essa temática. E a primeira das questões é a questão do estereótipo da mulher enquanto frígida, dessa questão da frigidez. Tamires, você pode falar um pouco sobre isso? Sobre essa questão do estereótipo da frigidez na mulher?
Sim, posso sim. Você falou super bem, né, Ira? É um tabu a sexualidade feminina, né? E o quanto a gente vem hoje querendo dar luz a isso e conscientizar. Agora, falando um pouco desse estereótipo, né, da mulher frígida. A gente vê isso, a gente escuta muito isso. Ah, essa mulher é frígida, ela não sente prazer. Então, a gente quer colocar aqui nesse podcast de hoje, por que que essa mulher não sente prazer, né? Por que que ela é colocada nesse estereótipo de mulher frígida, no qual o homem gosta mais de sexo do que a mulher?
Sim, perfeito. E uma das nossas hipóteses é referente à nossa cultura, que ela é patriarcal e machista, na qual, desde sempre, tem uma série de regras do que significa ser mulher, que você deve se sentar de uma determinada forma, não se tocar, não conhecer o próprio corpo. Tem toda essa questão que a mulher é podada e não se conhece. E aí um outro tópico que trouxemos hoje para dividir um pouquinho com a galera é a questão da pornografia e da irrealidade. Por quê? A gente sabe que o padrão da mulher, o corpo da mulher brasileira, a gente não é aquela mulher que usa 36. Por quê? Na grande maioria das mulheres, da mulher brasileira, tem curvas. Então, é um padrão mais curvilíneo, com muito quadril. E quando a gente fala de pornografia, ou até mesmo da objetificação da mulher na mídia, nos anúncios, tem toda uma questão de não pertencimento, do qual eu não me enquadro em determinado padrão social, porque a gente sabe que a mulher real, muitas vezes, tem celulite, estria, e isso é totalmente normal.
Isso mesmo. Então, você colocou muito bem. A gente vai falar agora por que desse estereótipo da mulher frígida e por que dessa colocação de que a mulher gosta menos de sexo do que o homem. É a pornografia. O quanto que a pornografia faz o que nós falamos, né, Ira, há poucos minutos. Faz um desserviço na nossa sociedade. Então, além de colocar um estereótipo de mulher que não é um estereótipo, como você falou, da mulher brasileira, pelo menos não na sua grande maioria, aquela mulher magra, aquela mulher alta, não é, né? Então a mulher aí já cria um bloqueio contra o seu próprio corpo. E a gente sabe, na relação sexual, o quanto que a pessoa precisa estar inteira naquela relação, sem medo, sem vergonhas, né? Tá ali dentro daquele relacionamento com seu esposo, por exemplo, está aberta, sem medo de estar fora desse padrão, desse corpo, que esse corpo que não existe, esse padrão que não existe. E em segundo ponto, é ainda falando do desserviço para a nossa sociedade que a pornografia faz, é de colocar o sexo daquela maneira que é colocado, né? Primeiro, é um sexo sem preliminar. É como eu estava aqui colocando, né, Ira, para você. O quanto que o homem é aquele fogão elétrico, né? Que só apertar o botãozinho que já acende. E o quanto a mulher é aquele fogão a lenha, né? Que você tem que colocar lenha, tem que colocar fogo, tem que abanar até que aquilo ali aumente. O que que é isso? É a preliminar, né? Toda aquela preliminar que envolve ali para que a mulher chegue, sim, num desejo, no ápice, para que ela chegue no orgasmo. E na pornografia, não é, é totalmente o oposto disso, né? Aquele sexo é radical. E quantas vezes a gente já viu, né, Ira, que os artistas pornôs, eles falam, olha, aquela cena, a gente não fez ali 40 minutos, 50 minutos direto, não, nós paramos, foram 3, 4, 5 dias para gravar, teve utilização de medicação, no caso Viagra, né, para que fique mais tempo ali naquela cena. Então, esse tipo de relação sexual não é o da realidade, né, e não deve ser.
E você falou agora dos atores, essa questão do Viagra, que o homem também é objetificado pela indústria milionária, que é a indústria da pornografia, e que o homem real, ele também sofre em comparação ao corpo dos atores, mais precisamente ao tamanho ali do órgão genital, que no filme está ali com Viagra, muitas vezes, e até mesmo a questão do perigo para a saúde daquele ator pornô em ficar consumindo o medicamento ali sem a necessidade. E eu também gostaria de citar um livro que é de uma atriz, é uma ex-atriz pornô americana chamada Amanda Lovelace. E essa atriz, ela protagonizou um filme chamado Garganta Profunda, acho que na década de 70, e ela escreveu um livro do quanto que a pornografia destruiu a vida dela, que ela caiu no abuso de álcool, de drogas, o quanto que aquilo acabou com o psicológico dela. Inclusive, saiu um filme há uns anos atrás que se chama Lovelace, Amanda Lovelace, que aborda essa questão da pornografia e de como que a indústria trata as pessoas como um pedaço de carne. Não vê as pessoas com sentimento, porque o sexo, até mesmo a questão do orgasmo, eu posso colocar aqui que o orgasmo, ele tem a ver com a entrega e com a confiança no parceiro, no autoconhecimento, em uma série de questões aí. E na pornografia não há isso. É uma relação mecanicista, é uma relação apenas naquele momento. Tanto que todos os enredos do filme pornô, a pessoa chega e já transa, não tem nenhum conhecimento. E depois, né, a indústria pornô descarta esses seres humanos, esses atores e atrizes, o quanto que isso é cruel e o quanto que isso mexe com o imaginário popular, a irrealidade, como a Tamires trouxe aqui pra gente, muito importante na fala dela. E aí eu gostaria de falar dos danos para a população mesmo, que aquele sexo não é um sexo real.
Importante a gente falar sobre isso. Já tem muitos estudiosos que falam, tem livros que falam, então é importante a gente sinalizar que aquilo ali é um sexo irreal, né? Tá longe de ser verdade.
Totalmente. E aí, dentro dessa questão também, eu gostaria de citar um outro exemplo polêmico aqui, que é o estupro dentro do casamento. Por quê? Eu estava conversando aqui com a minha amiga Tamires e sobre o imaginário popular, que na grande maioria das vezes as pessoas pensam que o estupro é apenas em um beco escuro com um estranho que chega e agarra essa mulher. Alguns casos ocorrem dessa forma? Sim. Mas enquanto estudiosa na área da mulher, da saúde da mulher, que eu sou, escrevo bastante, ministro algumas palestras sobre a temática da mulher na sociedade, eu tenho visto cada vez mais que o ambiente família não é seguro para a mulher. Ocorre por pessoas próximas, sendo pessoas da família ou até mesmo o próprio marido. E aí a gente gostaria de citar um pouco, de tecer a crítica sobre essa questão do estupro dentro do casamento, que é quando não há o consentimento daquela mulher, e que é um assunto que sempre ocorreu. Possivelmente na época das nossas avós e bisavós, não era muito tratado isso, mas que essas relações conjugais, elas, o estupro no casamento é uma relação que é como se fosse invisível, porque a violência contra a mulher é um fenômeno muito antigo, mas que tem sido perdoado ao longo da história, não é mesmo, Tamires?
Nossa, Ira, você falou tudo, é exatamente isso. Quantos de nós já escutamos histórias, né, das nossas avós, ou enfim, alguma idosa que a gente já teve acesso e que hoje diz que percebe que dentro do seu casamento sofreu estupro, né, sofreu abuso sexual por parte do seu cônjuge, do seu esposo, porque era uma relação forçada. E o quanto de dano traz para essa mulher essa relação forçada, que antes não era tão dita, né? Hoje ainda existe? Sim, ainda infelizmente existe. Mas antigamente mais comum. E não era olhada, não era vista. Como você falou, era calada, né? Essa relação, esse estupro. E a gente fala mais uma vez da importância desse casal se conhecer, ter essa profundidade na relação, falar sobre o sexo, falar sobre o que gosta, o que não gosta, né? Por quê? Porque imagina essa mulher sem estar preparada para essa relação sexual, sem estar ali tranquila, né? Entregue para aquele momento, sem a preliminar, essa mulher não tem minimamente uma lubrificação. Né? Então a gente está falando
Exatamente. Do
machucar ali aquela mulher na hora da penetração, porque ela não está ali aberta para receber aquela relação sexual, porque não está preparada, né?
Sim, a Tamires citou um ponto importantíssimo, porque a questão da lubrificação no ato sexual, a lubrificação ela tende a ser uma coisa natural. E aí, se a mulher não está à vontade, não está ali com intimidade com seu parceiro ou parceira, gente, independente se é uma relação heterossexual ou homossexual, não importa. É a questão da mulher sentir-se à vontade para realizar aquele ato. Se ela não está à vontade, é óbvio que não ocorrerá a lubrificação. E aí pode o evento sexo torna-se um evento traumático, que é uma coisa que ela não vai se sentir à vontade e que tende a fazer apenas para agradar o outro, mas não tendo seu próprio prazer.
Isso mesmo. Claro, a gente abre aqui uma exceção, né? Às vezes tem mulher que ela vai apresentar ao longo da sua vida, ou muitas vezes até antes, por algum problema biológico, que ela precisa consultar um médico para saber. Então, ela pode não ter essa lubrificação. Às vezes, ela tem que recorrer ao uso de uma lubrificação artificial, né? Para ter relação. Mas é importante que tenha essa lubrificação, seja a lubrificação ali da mulher, ou essa lubrificação própria da mulher, ou essa lubrificação artificial, para que não seja um trauma a relação sexual, né?
Com certeza, Tamires. Como você falou, terão alguns casos, né, que na grande maioria é exceção. E nesses casos, a mulher deve sim, por qualquer bloqueio, procurar uma ajuda com um psicólogo para tratar essa questão da sexualidade. Nós temos aí o Eu Psico, que realizamos um trabalho ativo e também de empoderamento da mulher na parte clínica, né? E o quanto que é importante isso que você está trazendo do consentimento do casal, dos dois estarem ali e que estarem à vontade para falar sobre sexo, o quanto que o diálogo é importante dentro do relacionamento e o O tanto que o consentimento é essencial nas relações, porque limites, falar não, é importante em todas as áreas da nossa vida.
Sim, é importantíssimo, né? A relação do casal, ela precisa ser do casal, né? Ela não é unilateral. Um quer ter relação, o outro não quer, e aí vamos ter. Não, ela é do casal, ela é mútua. Não dá para não ter consentimento, né? Ser obrigado, fazer obrigado.
Perfeito. E até mesmo alguns artigos que eu li, eles fazem essa ligação entre a dificuldade da mulher sentir prazer atrelada com a falta do diálogo dentro do relacionamento.
Isso aí.
Então tem essa ligação aí.
Importantíssimo dizer o que gosta, o que não gosta, de como gosta, descobrir também o que gosta, descobrir ali entre casal qual que é a posição que eu sinto mais prazer, né? A mulher tem muito mais isso ainda do que o homem, a questão da posição, da forma. Então isso vai muitas vezes até sendo construído ali entre o casal. E aí também entra o consentimento, né? Essa conversa, esse diálogo.
Totalmente. E assim, então galera, de indicação, eu gostaria de indicar o livro e também o filme da Amanda Lovelace, que se aprofunda mais sobre essa temática da pornografia, para a gente estudar um pouquinho mais sobre o quanto que a pornografia faz um desserviço para a nossa sociedade. E também eu gostaria de deixar registrado aqui o telefone 180, que é a central de atendimento à mulher, que em qualquer violação dos seus direitos, estupro, abuso, violência, deve entrar em contato, porque quando a gente não denuncia, a gente acaba nos tornando ali coniventes com aquela situação. E esses ditados antigos de que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, a gente tem que cada vez mais desconstruir essa visão. Porque se ninguém meter a colher, pode ocorrer até morte. A gente sabe que o Brasil é um dos países com maiores índices de feminicídio. E para concluir, eu gostaria de falar também que a violência não é apenas física. A violência, ela também é verbal, ela é psicológica. E o tanto que essa questão, por exemplo, patrimonial, verdade, o quanto que essa questão, por exemplo, do estupro dentro do casamento aborda, o quanto que isso aborda não, desculpa, o tanto que essa questão do estupro no casamento interfere de uma maneira com potencial negativo na saúde dessa mulher. Então falo aqui novamente o telefone 180.
Isso mesmo.
Para denúncia.
Bem lembrado. Então esse é o nosso recado, é isso que a gente quer falar, a mulher precisa se conhecer e saber o que gosta, junto com o parceiro, né, para chegar aí num orgasmo completo, numa felicidade sexual também, né, que também compõe a mulher completa.
Perfeito, Tamires. Então, eu gostaria muito de te agradecer por esse tempinho aí para falarmos sobre esse tema tão importante nesse mês aí de março, que é um mês de luta e de empoderamento das mulheres. Muito obrigada aos ouvintes, às ouvintes. E é isso. Obrigada a todos.
Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos.
Muito bem, Tamires, Iraides. Eu tenho certeza que a reflexão de vocês contribuiu muito para todas as mulheres, aliás, para todas as pessoas que assistiram. E o nosso muito obrigado pela participação de vocês no nosso podcast Saúde Mental Importa Sim. Pedimos para todos vocês que curtam, que comentem, que mandem perguntas, que critiquem, enfim, que interajam conosco. É importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas. Estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook, eupsico. Até mais!